Agora são 10 horas e 36 minutos. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Operação de combate ao trabalho infantil é realizada na Ponte Internacional da Amizade, fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. 32 crianças e adolescentes foram devolvidos às autoridades paraguaias. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Nesta terça-feira, a Polícia Federal realizou uma operação integrada para combater a exploração de trabalho de crianças e adolescentes que chegam ao Brasil pela Ponte Internacional da Amizade, que faz fronteira com o Paraguai em Foz do Iguaçu. A ação contou com órgãos municipais e também com o auxílio de autoridades paraguaias. A comitiva brasileira foi formada pela Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, representantes também do grupo da Cáritas e OAB. E a comitiva paraguaia foi formada pelo Consulado Paraguaio, Ministério Público do Paraguai e a Secretaria de Justiça Social. O objetivo da ação integrada foi o combate à exploração infantil de crianças paraguaias, que muitas vezes são forçadas a pedir esmolas em diversos pontos da cidade de Foz do Iguaçu. Além de estarem fora da escola, são submetidas a riscos permanentes nas ruas, movimentadas pedindo dinheiro, vendendo água, limpando carros ou sentadas na calçada durante todo o dia. De acordo com a polícia, como se trata de um crime complexo que envolve fatores econômicos, sociais, culturais e psicológicos, precisa haver uma atuação coordenada entre as instituições. Na ponte, os carros, motos, ônibus e vans que ingressavam no país foram abordados nas baias de fiscalização da entrada no Brasil para não causar transtornos aos usuários da via. Com isso, foi possível vistoriar com cuidado e segurança os veículos selecionados pelos policiais e agentes fiscalizadores. Durante a operação, foram abordados 96 veículos, 32 menores foram devolvidos às autoridades paraguaias. Em um dos casos, a menor carregava itens de limpeza de vidros de carro na mochila. Ela foi conduzida pelo consulado paraguaio às autoridades do país vizinho. Volto com você, Lúcia.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações sobre essa operação de combate ao trabalho infantil aqui na fronteira do nosso estado com o Paraguai. O secretário de Educação e vice-prefeito de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi afastado de suas funções nesta quinta-feira por decisão judicial durante o cumprimento de mandados da Operação Liber da Polícia Federal. Ele teve ainda mais de R$2 milhões sequestrados, além de veículos e imóveis. A operação tem a finalidade de desarticular uma estrutura criminosa suspeita de atuar no direcionamento de licitações e sobrepreço de livros infantis junto à Secretaria Municipal de Educação em Colombo. Com a ação, a PF pôde reunir informações, identificar os envolvidos e interromper as atividades ilícitas. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba e em Colombo, em locais estratégicos. Os crimes investigados incluíam corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, fraude à licitação e lavagem de capitais. O termo Liber, de origem latina, significa livro. Ele foi escolhido como nome da operação por representar o meio pelo qual os agentes criminosos buscavam seu enriquecimento ilícito. Eles utilizavam a compra fraudulenta de livros infantis como fachada para desviar recursos públicos. As penas previstas para os envolvidos, se condenados, somam mais de 33 anos de prisão. A CBN Curitiba procurou a Prefeitura de Colombo, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos retorno. Irmãos morrem em acidente de trânsito em Castro, nos Campos Gerais. O carro em que eles estavam caiu em um lago. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem. Os irmãos Leonardo Barreto Alves, de 21 anos, e Ezequiel Barreto Alves, de 31 anos, estavam em um carro que caiu no Lago 2 do Parque Lacustre, na região central, no momento em que eles estariam atravessando a ponte. As vítimas foram encontradas submersas no lago. Equipes do SIAT foram chamadas, tentaram a reanimação e encaminharam os dois para a unidade de pronto atendimento. Porém, ambos entraram em óbito. A polícia militar foi chamada e isolou a área até a chegada das polícias civil e criminalística, que deverão apurar as causas do acidente. O Gol, o carro, foi retirado da água com a ajuda de cordas do caminhão do Corpo de Bombeiros. As mortes causaram muita comoção na cidade de 71 mil moradores. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, distante aí 47 quilômetros de Castro, onde aconteceu o acidente. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. A Luciana Brick trouxe detalhes sobre esse acidente, né, trágico, a morte de dois irmãos que caíram em um lago com o carro. Agora, uma mulher, isso foi na PR-317, ali na região de Maringá, morreu atropelada por um padre. Um padre dirigiu o veículo. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre este outro acidente. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Olha, esse acidente foi no finalzinho da tarde desta quarta-feira e a vítima, que foi identificada como Sueli Batista dos Santos, uma mulher de 52 anos, estava tentando cruzar a rodovia por um local onde a travessia é proibida e acabou sendo atingida por um veículo, por um Onix, que era conduzido por um padre da arquidiocese aqui de Maringá. As equipes de socorristas dos bombeiros e também uma unidade médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionadas. A mulher foi encontrada desacordada e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Foram feitos os procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Nós conversamos com o comandante da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, o Erickson Cruz, que deu alguns detalhes sobre atendimento e disse que realmente esse local é muito perigoso, não é apropriado para pedestres, é um local com baixa visibilidade ali para os motoristas, não deveria ser feita a travessia por ali. Ele também disse que esse padre, né, que conduzia o veículo, o motorista passou pelo teste do etilômetro, mostrou que realmente ele não havia ingerido bebida alcoólica, ele foi autuado ali no local para que as próximas providências sejam tomadas. Essa mulher, a Sueli, ela morava em Paissandu, que é um município vizinho aqui a Maringá, trabalhava aqui em Maringá, estava saindo do trabalho para poder voltar para casa quando o acidente aconteceu e o condutor do carro não ficou ferido. Outro detalhe é que na hora desse acidente chovia muito aqui na cidade e isso atrapalha a visibilidade, com certeza também prejudicou na hora da frenagem, né? O motorista disse que não conseguiu desviar, não conseguiu frear. Na verdade, estava essa mulher e uma amiga atravessando a rodovia por esse local proibido e essa mulher então acabou sendo atingida por esse veículo e não resistiu aos ferimentos. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações, né? Mais um acidente trágico aqui no CBN Paraná, desta vez uma mulher atropelada por um padre na PR-317. Vamos falar de saúde, de dengue, a dengue que preocupa o estado do Paraná como um todo e a saúde solicitou ao estado a aplicação de ciclos extra do Fumacê lá em Londrina. A Cláudia Lima da CBN Londrina tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. A Secretaria Municipal solicitou, então, a CESA a ampliação de mais dois ciclos do Fumacê na cidade. A intenção é atender as regiões de Londrina com casos de dengue, menos a região central. O novo ciclo vai ampliar em mais 7 ou 10 dias o uso do Fumacê. A liberação do uso aguarda a aprovação da Secretaria do Estado da Saúde. De acordo com a Prefeitura de Londrina, foi identificada a necessidade de uma ampliação em mais 2 ciclos, chegando ao limite máximo permitido e contemplando quase 900 quarteirões. Em Londrina, além do Fumacê, a Secretaria tem realizado mutirões de limpeza e, nos finais de semana, aplicação de inseticida residual nas unidades básicas de saúde e nas escolas municipais. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, 3.220 casos foram confirmados. 4 pessoas morreram em decorrência da dengue agora em 2024. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quinta-feira, último dia de fevereiro. É, voltamos em março com mais informações aqui no nosso noticiário estadual. As principais informações do estado, CBN Paraná, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.